Rádio ONU em Nova York entrevista hoje a jornalista Joyce de Pina para o quadro Lusófonos na ONU, este nosso primeiro quadro no ano de 2012. Olá, Joyce, tudo bem?
Olá, Leda, tudo bem?
Obrigada por aceitar o nosso convite, um bom ano para você.
Igualmente para ti e para todos os ouvintes da Rádio ONU em Nova York.
A Joyce de Pina, ela acabou de chegar aqui em Nova York, ela está trabalhando como produtora da Rádio ONU de português para a África. Joyce, essa é a sua primeira vez aqui em Nova York?
É a primeira vez em Nova York. Tem sido uma experiência fantástica. Já tinha planeado há vários anos vir, mas nunca surgiu a oportunidade. E de um momento para o outro aparece a oportunidade de vir para Nova York e de trabalhar para a Rádio ONU, que também poderei dizer era um sonho antigo. Enfim, foi tudo junto. Foi uma situação maravilhosa.
A Joyce, ela tem uma história de vida que eu considero bastante interessante. Queria que você contasse para os ouvintes, Joyce, porque a sua história liga, né? Europa com Portugal, África e também a Ásia, né? Com Macau e agora o Timor-Leste. Conta para a gente onde é que você nasceu, como é que foi, onde você foi criada.
É um pouco a diáspora lusófona e é um pouco também, enfim, o que é que os portugueses andaram a fazer pelo mundo. Eu nasci em Luanda, em Angola. Fui bebé para Macau, porque o meu pai é de Macau, é macaense. E aí vivi até aos 8 anos de idade. Depois fui para Lisboa completar os meus estudos. De Lisboa acabei por passar quase 10 anos em França, onde eu trabalhava antes, mas sempre mantendo uma ligação muito intensa a Macau, especialmente a Macau. De Macau, o país lusófono a seguir foi Timor-Leste, onde eu estava, antes de vir para Nova York, na missão das Nações Unidas, como também produtora de rádio.
O seu pai nasceu em Macau e sua mãe...
Minha mãe nasceu em Angola.
Nasceu em Angola, ok. E aí a família foi para Portugal, já tinham laços familiares lá. Como é que se deu essa ida, né? Da mãe angolana, do pai macaense. Como é que vocês foram parar em Portugal?
Fomos parar a Portugal porque parte da família da minha mãe vive em Portugal. De facto, são todos de Angola, mas de ascendência portuguesa. E eu em Portugal vivi com os meus tios, porque os meus pais ficaram em Macau. Eu e o meu irmão fomos para Lisboa pequeninos para estudar, para aprendermos, enfim, português e tudo mais e aprofundar a cultura portuguesa. Daí a ligação com Portugal. Aprofundei e melhorei o português, mas já falava português quando fui, porque português e chinês cantonês são as línguas oficiais em Macau. Eu aprendi a falar cantonense e português naturalmente em Macau, uhum. E o inglês também, porque é a língua comum entre as várias comunidades que residem em Macau, porque não são só chineses e portugueses, também há muitos filipinos, muitos tailandeses, muitos mongóis, e o inglês acaba por ser a língua comum entre todos. Claro que eu era pequenina e não dominava nenhuma língua. Em Portugal acabei por, e foi uma das razões também porque fomos enviados para Portugal, para aprofundar pelo menos uma língua. Neste caso, os meus pais optaram pelo português.
E fez os seus estudos universitários onde, Joyce?
Estudei em Portugal e depois fui para Macau, onde eu fiz gestão de empresas turísticas e depois, mais tarde, um mestrado em estudos europeus. A parte universitária foi feita em Macau. A parte secundária foi feita em Portugal.
E como é que surgiu esse seu contato, os seus primeiros contatos com o mundo do jornalismo?
Foi em Macau, para onde eu regressei com 18 anos para passar uma temporada com a minha mãe. Enquanto estava a fazer gestão de empresas na universidade, comecei a trabalhar na Rádio Macau. Tinha e que tem ainda uma redação bilíngue em língua chinesa e em língua portuguesa. Eu estava na secção portuguesa, mas mantinha um contacto estreito com a secção chinesa, porque eu era a única, na altura não era ainda jornalista, estava a começar, estava a dar os meus primeiros passos na produção radiofónica e mantinha um contacto muito estreito entre a redação portuguesa e a redação chinesa, porque era a única que falava chinês. Passado talvez 2 anos, passei para a redação de forma efetiva como jornalista, um ano depois. E aí comecei a minha carreira. Foi um pouco por acaso, mas o bichinho da rádio ficou. E estar sempre a ouvir rádio e conseguir comunicar. E foi assim, começou na Rádio Macau.
Dessa sua passagem, né, pela Ásia, pela África, ainda mesmo que muito pequena, depois por Portugal. O Brasil você conhece?
O Brasil não conheço. A África conheço, conheci mais tarde. Há uns 15 anos estive 3 meses em África. África do Sul, Moçambique principalmente. Brasil é o único país lusófono que eu não conheço. Assim como Índia, não conheço Goa, não conheço Damão e Diu.
Gostava de conhecer. São as diásporas, né, na Índia, onde se fala a língua portuguesa.
E ainda existem pequenas comunidades onde se fala português. se não português, uma forma já criolada de português, mas porque o Brasil é outro continente, no fundo.
Claro.
Quer dizer, visitar o Brasil é das poucas coisas que me faltam, mas é de lá chegar.
E Joyce, dessa sua experiência, né, nesses três continentes, essa cultura, né, tão diferenciada, asiática, portuguesa, africana, o que, que trouxe assim, de benefício?
Ui, tanta coisa. Primeiro, por exemplo, trabalhar para a ONU, estar nas Nações Unidas com o meu background, digamos assim, cultural, eu acho que é uma super vantagem. É algo que torna tudo muito mais fácil. Eu não tenho normalmente problemas de adaptação em lado nenhum. Há sempre um português ou alguém que fala português em qualquer lado do mundo, o que é também incrível. Obviamente que entre Macau ou Angola ou Lisboa, todos falamos português, no fundo, mais ou menos. Em Macau não muito, mas existe uma comunidade bastante forte em língua portuguesa, não forte em número, mas forte em presença, pelo menos eu conhecia toda a gente e todos nos conhecemos lá, mas isso são locais fáceis, digamos. Mas, por exemplo, quando eu cheguei a Timor-Leste, cheguei há um ano e meio a Timor, os meus colegas das Nações Unidas, quase todos, muitos falavam português, mesmo não sendo portugueses, havia muitíssimos cidadãos de países de língua portuguesa, ou então mesmo estrangeiros, mas que falavam português, a própria população local também vai falando português, não é uma língua muito comum, apesar de ser oficial. Foi muito fácil, tornou muito fácil a transição. E o facto de termos esta língua comum, quer dizer, é como estar em casa. Para trabalhar no âmbito das Nações Unidas, nestas circunstâncias, é um luxo, é uma grande sorte a minha. Embora no início, quando eu era mais pequenina, tivesse complexos porque dizia, eu queria ser igual às outras meninas. Uhum. Sei lá, ter o cabelo castanho ou ser loira. Ou não ter esta história tão complicada, porque quando se é pequenina, a minha história é complicada.
Então, para muitos nasceste... países, não?
Sim, e nasceste aqui e vais para ali, e tu és de onde? Tu és o quê?
Afetava um pouco sua identidade quando
muitíssimo.
Você era menor?
Muitíssimo,
mas...
porque na escola chamavam-me de timorense, de chinesa, de tudo menos de portuguesa, e eu sou profundamente portuguesa. Se não digo, não sou portuguesa de Portugal, mas digamos que eu sou profundamente lusófona. Embora quem olhe para mim veja assim uma mistura chinesada e asiática e tal, mas eu sou profundamente lusófona. Partilho profundamente desta cultura e acho estranho que as pessoas olhem para mim, as pessoas que não me conhecem, claro, olhem para mim e não me considerem, não adivinhem que eu falo português. Para mim é quase ofensa, então como é que eu não falo português?
100% lusófona, né, com essa experiência de tantos países que falam a língua portuguesa. E o Timor, Joyce, como é que foi a sua ida para o Timor-Leste? Em que ano que você começou a trabalhar para a rádio da missão da ONU no Timor? Como é que foi essa transição da França para o Timor?
Eu regressei à França, onde eu trabalhava na Euronews, no canal português. Regressei da Ásia, depois de estar de ano sabático e enfim, uma interrupção voluntária que eu fiz, regresso à Euronews, recebi um contacto, na altura do responsável pelo Departamento de Informação Pública da Missão das Nações Unidas em Timor-Leste, baseada em Dili, a ANMIT, a perguntar se eu não estaria interessada em ser entrevistada para uma posição nas Nações Unidas como produtora de rádio. Eu, na altura, não me interessou muito, porque tinha acabado de regressar, mas uns meses mais tarde proporcionou-se um novo contacto e acabei por dizer que sim. Acabei por fazer a entrevista, fui selecionada para a posição e deram-me a posição. E para aí, 8 meses depois, fiz as malas e fui para Timor, a parar a Dili, para trabalhar para as Nações Unidas. Foi a minha primeira experiência no seio da ONU.
Isso foi em que ano, Joyce?
Isto foi há um ano e meio. Foi em junho, eu cheguei em maio, vá lá, de 2010.
10,
exatamente.
Certo.
Entretanto, é um local maravilhoso. O povo é muito simpático. Tive que aprender também a falar teto. Não falo a 100%, mas já consigo desenrascar-me.
Sim, eu ia exatamente perguntar agora sobre o teto, se tinha aprendido lá em Timor.
Consegui aprender a desenrascar-me em teto porque o meu papel em Timor-Leste é ajudar a gerir a Rádio das Nações Unidas lá. É uma rádio pequenina com 4 profissionais nacionais que preparam programas em teto. E claro, eu tinha que minimamente poder conversar com eles na língua deles. E em Timor encontrei um ambiente, um tal ambiente fantástico, com muita gente a falar português, mesmo no seio das Nações Unidas, dos funcionários internacionais, que não são sequer de países lusófonos, e gente de países lusófonos também há imensa gente. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, E imagino que também São Tomé e Príncipe, Cabo Verde.
Joyce de Pina, minha colega aqui, agora trabalhando como produtora da Rádio ONU em português para a África, nesse nosso bate-papo que foi muito gostoso, adorei conhecer um pouco mais sobre a sua história de vida e sua carreira. Eu fiz uma lista aqui, Joyce, dos países pelo qual você já passou e eu queria encerrar essa entrevista com você falando obrigada nos idiomas desses países. Pode ser, eu fiz uma lista aqui, Angola, China, Portugal, França, Timor-Leste e agora aqui os Estados Unidos. No nosso bom português, muito obrigada, Joyce. Foi um prazer te entrevistar em cantonês, lá da China, de Macau.
Então diríamos, Tocha Sainei, Godal Hoysam, Yikahai Lidou, Tomai Ngotchukleiako, Sanlin Failok.
O que você disse? Muita coisa, Joyce.
Eu disse obrigada, estou muito contente por estar aqui e desejo-te um bom ano. E em Tetum, já agora, diríamos...
Em Tetum do Timor-Leste.
Manaleda, Anu Diak. Ano super dia, um bom ano, um ano muito bom.
E em francês?
Bah, je te souhaite une super bonne année.
Merci. E agora, thank you very much, Joyce. O inglês agora que a Joyce vai usar bastante aqui pela passagem
thank
em
you
Nova
very
York.
Much, Leda. Thank
Foi um
you.
Prazer falar com você. Um bom ano para você também. Obrigada.
Igualmente, e um bom ano para ti e para todos os que nos estão a ouvir.